Atlântida. Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Aham! Amado, querido! Oi! É verdade! Gostoso, tesudo, veiudo, desgraçado!
Caramba, gostou!
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico.
Vamos ver, então.
Ano 15. Olá, arroba Real Fete.
Olá, muito boa tarde, amigo ligado na Rede Atlântida, Rádio do Planeta. 1h07, estamos chegando para mais um Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e especialmente preferência pelo nosso Pretinho Básico de todos os dias. Com os amigos da Biscoito Zezé, nós vamos até as 2 da tarde. Experimente começar o dia com o seu biscoito favorito. Seja mignon ou pão de mel, é Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Porazinho, boa tarde. Oh. Como é que tá, Porazinho?
Boa tarde, Alexandre. Eu te sinto com a vibe elevada quando estás no estúdio da Atlântida em Porto Alegre.
É, cara.
Estás assim, né, matando aquela saudade de comandar a nave, né, cara?
É, pilotar a Ferrari, né, Porã?
Pilotar a Ferrari da Atlântida, coisa boa,
é,
cara.
É demais.
Saudade de ti.
Obrigado, de ti também, mano. Pra onde quer que vá, embarque com a Marco Polo. A estrela móvel da terça-feira é a Rodaquinha. Salve, Rodaquinha, tudo bem contigo?
E aí, Alexandre, saudade de ti também.
Oh, saudade de ti também.
Boa, boa.
Guaraná, cola, laranja, limão e uva. Experimente os sabores de fruque, o sabor de estar junto. Fala aí, meu querido Pedro Espinosa.
Muito boa tarde, Alexandre Fetter. De boa, mano.
Coisa mais linda. Tem um palpite certeiro em MrJack.bet. Ele vira saque instantâneo. Desafie-se. Rafinha Menegazzo, assim como eu, assim como Cris Pereira e uma galera, embaixadores do MrJack.bet. Fala, mano.
Exatamente. Boa tarde, queridos amigos.
Vinícola Campestre, brinde com o vinho Pérgola, o vinho de mesa mais vendido do Brasil. Rafael Gomes é o produtor do Pretinho Básico.
E aí, boa tarde,
e aí,
beleza?
Rafa, tudo belezinha. Meu nome é Alexandre Fetter, vamos juntos até as 2 da tarde, dar risada.
Alexandre.
E vamos nos divertir aqui no Pretinho. Boa tarde, Pause, tudo bem contigo?
Boa tarde, tudo bem comigo? Gostei muito da camisa do Bob Marley, do Rafinha.
Legal demais essa camisa.
Né? Critica as roupas dos amigos e aí veio com a camisa do Bob Marley. Porque tivemos grandes celebrações na semana passada que o Rafinha participou, o aniversário de Peter Tosh e logo na sequência o aniversário de Snoop Dogg.
É.
Então
mas
a gente teve muita dificuldade em começar essa semana, né, Rafa? Que
não,
bom
mas
que
eu tô bem atento.
Mas a semana já começou domingo, Pause.
Exato, é. A
sério?
Minha semana
claro.
Começou sábado
sério?
De noite.
Eu fiquei na praia até hoje.
É que, Pause, eu botei uma roupa numa estileira, não só a camisa, como a calça que eu escolhi lá na Renner. Porque estávamos eu e a Carol Sanches no Jornal do Almoço, dando pontapé
aí,
também
magnata.
Ali na RBS TV pro Planeta Atlântida 2023.
Ah, tá brincando que vai ter planeta em 2023?
Bafa, a gente falou ontem, Pause, tu tava no programa,
falou,
tu
ontem.
Ouviu, tu tá com problema de memória não, recente,
será
Pause.
Será que o príncipe vai confirmar isso pra mim?
Ah, vamos ver.
Espera a ligação dele.
Vamos, espera a ligação do príncipe. Tá todo mundo esperando essa ligação do príncipe.
Vou esperar.
1h10, vamos nós com os destaques deste início de tarde de 25 de outubro para Unifique, uma telecom completa. Hoje é dia do sapateiro. Um abraço aí, a você, cara. Sapateiro. Sapateiro eu acho que é uma profissão que ela não vai acabar nunca, né?
Não.
Embora
sempre
não.
Vai
bastante.
Ter um calçado pro cara consertar, né? Um sapato sempre. Velho,
não,
um tênis.
E o sapateiro também é o cara que faz o sapato do seu início, não só o que conserta, né?
Ah, bem
meu
lembrado.
Avô e o meu avô e a minha avó materna foram sapateiros de chão de fábrica, de
sei.
Trabalhar na construção dos sapatos, eram especialistas no cabedal. Que é aquela aí, parte onde a gente encaixa ali
verdade,
o tornozelo,
cara.
Né? A parte de trás
sapato.
Do pé.
Ah,
e é um trabalho minucioso, assim, que normalmente as empresas buscam pessoas super experientes nessa área, porque tá lidando com conforto, né? Tu veste um, tu calça um calçado ali, ele tem que ficar bacana no pé e tal. Então é uma profissão muitíssimo nobre.
Muito eu adorava legal. Levar o calçado da minha mãe no sapateiro. Tinha aquele
só
cheiro
pra
de
cheirar
cola.
Cola.
Cheiro de cola, de couro.
Já pedi uma amostrinha pro tio, né, Rafinha?
Bom, ô, tio,
me
deixa
dá um
cheirar
pouquinho dessa cola aí pro trabalho do colégio.
Boa.
Ai.
Que baita malaco. Hoje também é dia mundial do macarrão. Ah, quem é que não gosta do macarrão, né,
eu
cara?
Só espaguete.
Oi? Não deixa
a massa,
de ser macarrão.
É macarrão é a massa, né? O macarrão é a massa.
Macarrão,
o espaguete é um tipo de macarrão.
Qual é o tipo de macarrão? É um tipo de macarrão?
Tu gosta
tipo de
da massa? Massinha, né, Rafa?
É... Eu acho que é um tipo de é massa.
Macarrão não é massa?
Macarrão é massa.
Macarrão é massa.
É a mesma coisa, é.
Macarrão é a massa da
massa. Massa não é macarrão. É.
Talvez chame-se de macarrão a massa feita, pronta para ser consumida.
Isso, pode ser, Rodaica.
E por conta disso, ela também tem tipos, que pode ser espaguete, pode ser todos
os sabia, Rodaica, que eu fazia, minha mãe fazia massa feita em casa, eu ajudava ela com aquele rolinho.
Com a maquininha?
Não, aquela que tu, com as mãos assim, era só um ferro, aí tu tinha as, pô, como é que chamava? Tipo umas anilhas que saía ou talharim ou espaguete.
Sim, tipo uma forminha, né?
Exato, e na mão.
Ah, e assim começou com a massinha, né, Rafinha?
Exatamente, Paulo. E até hoje a gente trabalha com isso.
Esse foi o primeiro contato com a massa que ele teve. E hoje, pela quarta ou quinta vez no ano, é dia do dentista. Aê! Parabéns aos dentistas.
Pois é, cara. Cara, tem uma coisa, né? Assim, dentista e o cara que corta o teu cabelo é praticamente pra vida inteira, né?
É verdade.
Porque é uma relação de muita confiança. De muita
tem
confiança.
Tem outros aí. Dentista, mecânico. Advogado.
Tua mulher.
É verdade.
É, o que mais?
Acho que não se enquadra nesse quesito.
A esposa não. A mulher não.
É que ser mulher não é profissão, né? Não é alguém que dependa de
mais. E outra, tem muito homem que segue com barbeiro, mas vai trocando de mulher, ou às vezes tem mais de uma mulher, mas só tem barbeiro.
O Porã é um exemplo, por exemplo.
É. Né?
Desculpa, caiu o áudio aqui.
É que o Porã tá em casa hoje, ele fica quieto.
Ô, cara, mas assim, quando tu troca de cidade, é que tu sente essas coisas, né, cara? Eu me mudei faz 2 anos e meio que eu tô aqui. Geralmente, quando eu vou a Porto Alegre, eu corto meu cabelo lá nos guris, lá no Gal de Fialho, lá nos meus brothers. E aí, tu fica nessa, pô, mas não vai dar pra ir assim mesmo. Vai ficando... Até tu encontrar uma outra pessoa que tu confie, dentista, a mesma coisa. Verdade. O médico, a mesma coisa.
Advogado.
Né? É, o advogado é muito importante, né, Alexandre? O advogado
é mais fácil de levar junto.
Eu tenho em casa advogado.
Tem o barbeiro que corta a ponta da tua orelha pra te ajudar a ouvir melhor, né?
Tu sabe que o meu apelido Porã vem de eu ter um cabelo, né, tipo de índio, assim, que o meu pai não deixava aparecer a orelha, né? O meu pai tinha o Avelino, que era o barbeiro do pai, né?
O Avelino!
E aí o pai deixava nós no Avelino. Avelino, corta o cabelo desses guri, cara. Eu e mais meus dois irmãos, né? E a minha irmã não ia no Avelino, mas enfim. Aí o pai deixava lá a tarde inteira. Avelino, cuida desses guri pra mim aí. Avelino, mas pelo amor de Deus, não me deixa aparecer as orelhas deles, que é uns orelhão, né? Os orelhão de família.
O pai era um ferrado, cara.
Então o Porã é por isso, que eu tinha o cabelinho igual ao do índio, né? Quando a gente foi ler o livrinho na escola.
Todo dia era dia de índio, né, Porã?
É verdade.
Mas agora
verdade.
Ele só tem o dia 19 de abril.
É verdade.
Fiuk, cantor, ator, influencer digital, um monte de coisa. Tá fazendo 33 anos hoje, o filho do Fábio Júnior.
Mas trabalhou lá.
Tá acabado, né? Mas não é filho da Glória Pires.
Não é.
Vamos deixar isso bem claro. Trabalhou em Laria, não, tá bem o Fiuk pra 33 anos, cara.
Tá bem mal.
O dinheiro faz bem.
É que ele fuma, né? Ele fuma. Aí
bem que eu com 33 era pior que o Fiuk.
Mas sem dúvida, Porã.
Mas com quase 50 tá melhor que ele hoje, Porã.
Katy Perry, a cantora Katy Perry, fazendo 38.
Aí veio.
Que talento.
Maravilhosa.
Que talento.
Muito talentosa.
Rafael Cortez, humorista, um dos caras da primeira formação do CQC no Brasil, fazendo 46 anos. Hoje o Rafael Cortez, a maravilhosa Narcisa Tamborindeg, fazendo
isso. Essa mulher no Instagram, gente, não tem.
Essa mulher é maravilhosa, cara. Que energia, que alto astral que ela tem, né? Não, e olha só o detalhe: o Rafa bota aqui o nome das pessoas e o que elas fazem, né? O Fiuk, ator, cantor, Katy Perry, cantora, Rafael Cortez, humorista, Narcisa Tamborindeg, maravilhosa.
Maravilhosa.
Não,
é a profissão dela.
Boa, ela é maravilhosa. Pablo Picasso! Tá de aniversário hoje também o pintor Pablo Picasso, que nasceu em 1881 e durou até 1973.
Maravilhoso.
Aquela figura sui generis do Picasso.
Tu gosta do Picasso, gênio, Pedro?
Né? Acho bacana.
Bacana o Picasso. bacana o Picasso. Quem é que não tem um Picasso? Muita gente não tem um Picasso em casa. Eu tenho um Picasso em casa. Tu tem também, né, Rodequinho, um Picasso em casa?
Tem.
Sim, porque nós moramos na mesma casa. Né?
Não é um
original.
A Rodaica confirmou, né?
Não é um original, mas é um Picasso. É uma réplica.
Se puder só endireitar ele, Fetter, tá meio torto o teu quadro ali na baia. Bah, essa tá. É uma merda pro cara.
Tá com não, goteira lá no lavabo.
É uma merda pro cara pelo seguinte: tu tá sugerindo que tu vai na minha casa. Por isso que tu viu o quadro do Picasso torto. Isso. Só que o quadro do Picasso tá aqui em Porto Alegre, onde está minha filha em casa.
Ah, não, mas tá aí, então esquece. Aí tu me ferrou agora. Não, essa aí derrete.
Bah, agora tu parecia o soldado Ryan esperando o resgate.
Não, eu fui metralhado.
Mas já tá indo embora também, fica tranquilo, pode voltar lá. Depois de comentários antissemitas, Adidas rompe parceria com o Kanye West.
O Kanye West,
a boca fala e o bolso paga.
Ele virou a chave.
Ele virou faz um tempo, faz um tempinho que ele... Aliás, tem um documentário sobre ele na Netflix, eu acho que ainda tem, né? Que dá pra...
Ainda tem.
Dá pra entender, assim, um pouco por que ele se transformou nisso, assim, né? Ele teve um início de carreira muito difícil, a morte da mãe, né, e tal. Mas ele é um cara de muito talento, um rapper talentosíssimo, que de uns tempos pra cá vem dando declarações muito infelizes, né?
Exato.
E recentemente, declarações antissemitas. E aí, o que aconteceu? A Adidas, que é uma das grandes patrocinadoras dele, rompeu os laços com o Kanye West. E também, acho que o Twitter suspendeu a conta dele esses dias, não foi?
O Instagram também.
Foi, o Instagram também. Balenciaga também terminou com ele. A Gap, que foi uma empresa que ele recorreu depois que a relação ficou estremecida com a Adidas, porque ele tem uma marca própria que ele lança em parceria com essas marcas. Uhum. E, inclusive, é uma marca de muito sucesso. E os tênis, por exemplo, que ele lança com a Adidas, eles não duram um dia e são vendidos. E eles têm o triplo, quádruplo do valor de um tênis normal da Adidas. Sim. Então, ele é um cara de muito sucesso na moda e sempre foi muito prestigiado, porque as ideias dele, que são, assim, né, mais futuristas em relação à moda, emplacam muito bem. Então, ele fez parceria com a Adidas, ele fez com a Gap, ele fez com a Balenciaga. E todas elas se afastaram dele nesse momento, né? Porque, tipo, como é que tu vai compactuar? Mas, às vezes, porém, eu fico me perguntando se ele realmente pensa isso ou se ele quer chamar atenção para um universo paralelo dentro da loucura dele, porque não é um cara burro, né? Não é um cara com falta de instrução. Ele sabe o impacto que uma declaração dessas, vindo dele, que é um cara tão seguido, tão cultuado e tal, vai ter. Qual é o objetivo do cara de expor? E se ele realmente é assim, por que que se expõe, né? E se não é assim, qual é a jogada que tem por trás disso? É muito surreal o que acontece.
Seria um marketing muito negativo.
Não, é um anti-marketing, cara.
Eu acho que também a gente, Como eventualmente a gente subestima as pessoas, eventualmente também a gente superestima as pessoas. Talvez a gente esteja superestimando o Kanye West.
É verdade.
Ou pode ser que ele não esteja bem de fato, né?
Ou pode ser que ele esteja doente da cabeça.
Isso é nítido, que ele não está bem há um bom tempo. É nítido, né?
Bom, eu tenho uma notícia aqui, uma manchete que eu vou deixar pro final desse bloco de destaques, porque é o meu sonho e eu vou dividir o meu sonho com vocês. Nuvem no Rio de Janeiro está no mesmo lugar há 186 anos e cientistas tentam desvendar este mistério.
Há 186 anos eles tentam?
No mesmo lugar tá ali paradinha a nuvem. Bate vento, vem chuva.
Tem o turno do cientista assim, ó, tá acabando meu ano. Vai tu que nós estamos já 186 anos olhando
isso aqui. É uma nuvem que fica na Ilha do Farol, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. E de acordo com fotos, imagens, registros e lendas urbanas também, ela tá lá desde 1836. Foi a primeira vez que ela foi registrada e desde então...
É que tá estacionado com o pé mal assombrado da Corrida Maluca.
E ela tá em cima. Ela já tem nome, ela é a Nuvem do Farol, né? Ela ganhou o nome.
A Nuvem do Farol.
Já, as pessoas já se referenciam por ela.
Cara, isso é muito louco, né? Qual é a explicação? Tem explicação, Rafa?
Tem. De acordo com os especialistas da UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso é o efeito orográfico. Que ela tá lá não por causa do clima, mas por causa do relevo. Porque como ela fica em cima de uma montanha, a montanha joga o ar pra cima e acaba sempre condensando esse ar acima da montanha. Deixando sempre uma nuvem fixa ali.
Dá uma nuvem de lágrimas sobre os meus olhos. Desculpa, me emocionei.
Quem canta isso?
Acho que é Roberta Miranda, né?
Acho que é Roberta Miranda.
É a Roberta Miranda.
E ela é irmã de quem?
Da Gretchen.
Nós caímos nessa, né? Todo mundo acha que é a Sula Miranda, mas não é, a Gretchen mesmo.
É a Gretchen.
Pesquisa afirma que metade dos brasileiros E brasileiras, guarda dinheiro para gastar com amantes, professor.
Ora, que coisa!
Essa é a última notícia,
né? Esse é teu sonho,
esse é teu sonho, cara.
Só pra saber. Porque daí eu já me desligo agora mesmo do programa. Tu
fica com a gente!
Conta secreta de Alexandre Fetter.
Deixa eu te dizer, não é a última notícia.
Vou ter que achar uma rapidinho então.
É, tá, te vira aí. Te vira.
Bandido, bandido, tá aqui, ó. Vai ver que não é a última notícia. Fica tranquilo que não é a última notícia. Abre pra nós essa aí, Rafa Gomes.
É o portal Gliden, que é um portal de relacionamento, portal de principalmente em relações não monogâmicas. Ele fez uma pesquisa com todos os seus usuários, e que dá mais de 10 mil pessoas praticamente. E de acordo com essa pesquisa, 6% dessas pessoas fixamente guardam parte do seu dinheiro, parte do seu salário, mensalmente pra gastar com a mãe.
Que delícia.
6.
Olha aí.
Não, tu tá querendo me... Deixa eu ver.
Calma, se
eu...
calma, tu... que eu vou... vai piorar.
Tu tá, mas eu só até agora, assim, só pra gente deixar pontuado. Tá querendo me dizer que metade das pessoas do país faz isso.
Isso.
É isso? Não é verdade. Porque tem muita gente na outra metade que mentiu que não faz.
Tem que ver a margem de erro, né, da pesquisa.
Exato. Mas é justamente não, a pesquisa tem sigilo, porque é um site já que mantém
100 anos.
Então ela é mais... Ela é mais certeira.
Esse aí é um site pra ter 100 anos de sigilo, hein, cara?
Isso aí, esse site.
Há uma margem de acerto nessa pesquisa. Nenhum
6%. Erro. Cada 100 pessoas que tu conhece, 6 guardam parte do seu salário fixo pra gastar com a mãe.
Daqui da mesa, quem tu acha que pode estar guardando,
Rafa? Tem dois.
Eu não vou dizer, mas eu sei quem é.
Eu também.
Eu não vou dizer também.
É. Eu também não vou dizer.
Não é nem eu, nem o Fred. Parem de se fazer de louco, pelo amor de Deus.
Eu não vou dizer quem é o professor.
Eu
vou ter que
me meter e dizer quem.
Eu jamais.
Que é o professor, jamais diria que é o Pedro.
Eu jamais seria 6%, no máximo uns 3% eu guardo.
Aí que tá. Outros 44% não guardam dinheiro fixo, mas guardam dinheiro ocasionalmente. Olha, esse mês sobrou, vou guardar um pouquinho para os guris.
Já vi isso que a gente recebe de e-mail no Pretinho aqui de traição.
Ou seja, somando com os 6%, ocasionalmente, é um absurdo, as pessoas guardam dinheiro pra gastar com seus amantes.
Coisa boa é o periguinho, né? Nós sabemos que o periguinho é que é delicioso.
Frio na barriga, né?
Por isso, poderia ir lá fazer o tchaca-tchaca-da-butchaca e tchau, boa noite ou boa tarde. Mas o legal é o romance,
é o presentinho.
Legal é o romance, é o perigo.
Ô, professor, mas o senhor falou uma coisa agora que me pegou. Não é o boa noite, é o boa tarde que faz mais sentido.
Isso, também, também.
É, porém experiente, claro, né?
Com certezinha. Eu não entendi o que ele falou. Como assim?
Que amante, boa tarde, né, Feta?
É que amante é no horário comercial.
Né? Agora eu entendi, noite, né? Pra vocês verem como eu tô fora desse universo.
É,
tá, agora eu entendi.
Há mais de 20 anos.
Há mais de 20 anos.
Há mais de 20 anos.
De passar. Aliás, vamos aplaudir.
Não, eu vou dizer, aliás, há 20 anos.
Nesse programa.
Há 20 anos.
20 anos.
Parabéns, 20
anos.
Não é mais de 20 anos.
É um exemplo de relação.
Olha a cara dela pra gente, Alexandre.
Não tem um pingo de vergonha na cara.
Rodaica. E agora sim, último destaque.
É um sonho.
Agora é o meu sonho, tá? Meu sonho. Tomara a Deus que este sonho seja realizado.
Your dream.
Até o anão se mexendo lá dentro.
Pela segunda vez já.
Apresentador de rádio morre ao vivo durante o seu programa.
Não. Pode parar.
Ai!
Não é possível.
Onde é que aconteceu?
Isso não é teu sonho.
É o meu sonho. Não, é um deles, né?
Primeiro,
um
quem é que sonha em morrer?
Não.
E aí depois sonha do jeito que quer morrer.
Eu vou morrer certo, todo mundo vai. Mas se eu queria morrer fazendo o programa ao vivo.
Claro!
Eu prefiro que estourar, gente. Não tiver mais nem condição de fazer o programa ao vivo.
Imagina a audiência. Imagina a audiência.
Nós ia ficar pro resto da vida. Todo mundo tinha que morrer um de cada vez aqui no programa.
Eu preferia morrer transando, tipo assim.
Fala por ti, rapaz.
Eu posso me encarregar!
Não! Não, mas na ordem natural.
Imagina natural eu tô...
É o Danca.
Em segundo lugar, terceiro.
Não, é o Porã. É o Porã. Não, na verdade, de saúde,
nós
primeiro é o Gomes.
Nós vamos surpreender vocês.
De saúde, primeiro é o Gomes, que é o mais ferrado de saúde, e o Lelê.
É, o justo seria quem se cuida melhor e pior.
É isso.
Eu acho que é a última da
Aí gostei. Então é o Gil Lisboa primeiro.
O Gil Lisboa acho que vai antes, tadinho.
Eu, como eu sou um cara muito tranquilo, eu ia ficar que nem uma esfinge observando.
Tu é fumante, Amiltinho.
Tu estaria na linha de frente.
Não, o Amiltinho não tendo uma sacada, ele sobrevive.
Claro. O importante é estar junto a qualquer momento.
E tu mistura cerveja com vinho.
Mas a minha pergunta, onde aconteceu isso, Rafa Gomes?
Na Dakota do Sul, nos Estados Unidos, um radialista, o Tim Cook,
com
55 anos, sofreu um ataque cardíaco.
55?
55.
Ah, não, mano.
Olha só.
Um ataque cardíaco enquanto...
É o que eu tô falando.
Mas é uma faixa, de idade dos 45 aos 55, é muito comum as pessoas terem...
Por isso tem que fazer o check-up, principalmente os homens.
É, exatamente.
Ele tava apresentando um programa onde ele era o único âncora, apresentando o programa sozinho.
E afundou.
E acabou sofrendo...
Ninguém interrompia ele, Fetri, mesmo assim ele faleceu.
É, mas tu vê, imagina eu.
E aí depois aquele silêncio no ar, assim, pessoal achando que a rádio saiu do ar.
Isso, acabou.
O que que houve? É um silêncio, se a gente ficar aqui, ó, 10 segundos parado, todo mundo vai perceber que alguma coisa aconteceu, cara. É o único lugar onde não pode ter silêncio é no rádio, né, cara?
Mas eu acho que isso mudou, Porã. Acho que isso mudou. Isso era uma regra, entre aspas, da antiga.
Achei incrível o programa.
Vamos testar agora, calar a boca todo mundo com 10
segundos. Vamos fazer 10 segundos de silêncio. 10 segundos de silêncio. 10 segundos de silêncio.
Com a trilha, daí tá todo mundo sabendo que o programa tá no ar.
Sim, mas que fazer um barulho,
mas não sabe quem tá vivo e quem tá morto.
O Porã não conseguiu.
Ele não conseguiu fazer o silêncio.
Eu não consegui.
Nem a Rodaica. Parabéns. Vocês já podem fazer o Pretinho Básico.
Eu faria o seguinte. Eu faria um barulho horrível e tiraria a trilha meio que naquele chiado, assim, de que na queda alguém bateu no botão sem querer e também se foi a trilha. E aí o silêncio total.
Imagina o Fetter me xingando. Cara, tudo é muito sem noção. Ai, ai, ai!
Castigo divino! 1h28, vamos dar uma rodada na mesa e é contigo, Rodaica. Boa, manda bala aí pra nós.
Amante é tudo de bom.
Ah, não.
Cara, gostaria que a Rodaica lesse esse e-mail, a nossa professora da quinta série, que põe razão nesse programa, e mandou logo pra mim. Por favor, não me identifiquem, pois eu tenho 3 filhos adultos, eu creio que eles não gostariam de saber da vida sexual do pai.
É ruim.
Amante, meus amigos, é tudo de bom. Começa com uma jantinha especial, algumas provocações, uma lingerie especial e aquele sexo maravilhoso.
Coisa boa.
Tudo de bom. Porém, tem um problema. Quando descoberta a amante, a casa desaba. Solucionei esse problema, amigos. A minha esposa é minha amante.
Olha!
Temos 30 anos de casados, já passamos por altos e baixos, sempre solucionamos com uma conversa. Nunca traí minha esposa. Verdade, eu existo, eu nunca traí minha esposa. Ué? Mesmo sendo um festeiro até casar. E foi festa, viu?
Mentiroso.
Eu sou moreno, alto, só que careca.
Bonito e sensual.
Tenho corpo atlético e sou bem sucedido. A minha esposa é linda. Trabalhamos, cozinhamos, tomamos um vinho, praticamos esporte. Vamos à academia e escutamos o Pretinho Básico. E ela continua a minha amante.
Sempre
nosso
juntos?
Sexo é maravilhoso.
Olha, que
eu tenho meu grupo de amigos e nos reunimos regularmente para falar merda. O que me lembra muito vocês. Somos fãs de vocês e minha esposa é a fã número 1 da Rodaica. Que querido esse e-mail, né?
Muito legal esse e-mail.
É um sopro de esperança no meio do universo.
Ai, 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 ai.
Sopro de mentira.
Não teve tanta graça.
Eu queria saber quanto que ele reserva de dinheiro com a amante. Eu gostaria.
Não, ele deixou bem claro, professor, que ele não tem amante. Ele optou por ter uma vida maravilhosa com a mulher. Olha que ser evoluído.
Engraçado que eu não consigo acreditar nele.
Mas o professor tem muita dificuldade de acreditar em algumas coisas.
Mas me chamou a atenção.
Você não acredita mais na humanidade.
É que o personagem traz um pouquinho da vida real desse...
Me chamou a atenção no e-mail ele dizer que ele se reúne com os amigos. Eu fiquei imaginando esta reunião. Ele se reúne com os amigos, digamos que sejam 1, 2, 3, 4 amigos.
Pessoal da quinta série.
Isso, ele se reúne com os amigos pra falar merda. Aí como é que tá essa reunião? Ficam lá os amigos, merda.
Merda.
Ficam lá falando merda.
Merda.
Peguei uma louca. Vocês sabem bem o que é falar merda.
Isso foi muito quinta série.
Não, isso foi muito quinta série mesmo.
Ai, que loucura, cara. 1h30 da tarde. Vem, Porazinho.
O Everton Barcelar manda essa aqui, ó. O diálogo entre pai e filho. E o pai diz o seguinte: filha, você foi adotada. E aí o filho, eu sabia, babai, eu sabia, eu quero conhecer minhas pais biológicas. Nós somos as pais biológicas, agora arruma tuas coisas que teus novos pais chegam em 20 minutos.
Essa piada foi contada semana passada. E a gente riu da mesma maneira, das duas uma. Ou a gente não lembra mais que essa piada foi contada semana passada, ou a gente é muito abobado, né, cara?
Contei, tava aqui no meu material, segundo a produção, ele não repete materiais pra mim.
Tiros! É claro que repete, mas piada?
Não. Tá muito boa a produção do programa, parabéns.
Especial. Olha aí, arranjou um gazebo pra ti no verão.
Tá muito boa a produção do programa.
Ótimo, ótimo.
Arranjou um gazebo pra ti no verão, tu viu? Pro porão, não repito, material. Não dá, porque o porão tá distante, então tem que mandar pra ele e deixar com ele. Ele usa se quiser.
Ah, deixa eu dar um toque dos nossos parceiros do Mr. Jack. O Mr. Jack vai estar na Copa. Sabe como? Através de uma seleção de craques das mais variadas esferas, comandados por um dos maiores misters de todos os tempos, o querido Zeca Pagodinho.
Olha.
E mais, com o Mr. Jack, você não precisa ser nenhum Neymar para entrar em campo. Todo brasileiro já está convocado para nossa seleção e vai estar muito legal, muito divertido. Vai ter uniforme, álbum de figurinhas, diversão é o que não vai faltar. E como sempre, palpite certeiro é saque instantâneo. Se você quer fazer parte disso, segue agora o arroba mrjack.bet no Insta ou aponta o teu telefone aqui pro QR Code que tá aparecendo na nossa tela para ficar por dentro das odds da Copa e curtir ao máximo com os nossos parceiros do mrjack.bet. Tá com o Brasil, tá com a seleção do Mister. Desafie-se em mrjack.bet. Abraço pra galera do mrjack.bet ligada aqui no Pretinho Básico.
Mandaram o teu kit que tá comigo, que tem.
Qual
as,
é o kit?
As figurinhas.
É o kit pariu?
Não, é o kit Mr. Jack.
Ah, o kit Mr. Jack.
Que tu é influenciador, inclusive. Entendeu? Camiseta, figurinha e tudo mais.
Feta, boa, falar, boa, obrigado. Manda, Rafinha.
É, eu vou abrir mão aqui só do e-mail, só pra dar um toque. Eu vi que tu gravou um vídeo, eu também gravei, outras pessoas gravaram. Nesse sábado, né, o Júlio Rita vai estar fazendo uma foto.
Isso, dos Cozinheiros do Bem, boa, bem
lembrado. Pra criançada. Então, assim, pô, vai ali no arroba Cozinheiros do Bem.
Era pra rolar no Dia da Criança, isso. Dia 12 de outubro, mas infelizmente não conseguiu se arrecadar toda a carga de alimentos e bebida e tudo mais necessária. E aí, então, ficou pra esse próximo sábado.
Exato, arroba Cozinheiros do Bem, é o Júlio Rita que encabeça esse projeto legal, dando comida pra quem tem fome. Mais nome que isso, eu não sei o que a gente pode falar. Pô, criançada, vai lá, dá um doce, boa, dá um refrigerante, dá uma comida. Se puder dar brinquedo, dá também. Arroba Cozinheiros do Bem. Sabe? Pô, pra criançada,
mas se,
né,
se puder dar brinquedo, tudo bem também. Mas se, comida, se levar a comida, né, cara, a galera tá com fome.
É
essa
fome,
é a real,
né, cara? Isso aí.
É isso. Vamos ali fazer o show do intervalo e a gente já volta.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora no Pretinho. Memória de Elefante, o Drop Conhecimento da Atlântida.
Toda espécie animal tem um sistema digestório que se diferencia conforme o tipo de alimento que ele ingere. Animais carnívoros, por exemplo, têm dentes fortes e pontiagudos que permitem rasgar com facilidade a carne da sua presa. Já os animais herbívoros são dotados de um grande estômago que é dividido em compartimentos para facilitar o processo da digestão.
Memória de Elefante. Para mais conteúdo de leitura, educação e cultura, acesse elefanteletrado.com.br.
Sim, muito obrigado pela sua audiência aqui no Pretinho Básico da Atlântida, Rádio do Planeta. O planeta volta a girar. A gente anunciou ontem, 13 e 4 de fevereiro, na Saba Campestre em Atlântida. Amanhã a gente tem o lançamento oficial do Planeta Atlântida pro mercado, pros nossos parceiros, pra galera que faz, que participa do evento. E o Pretinho vai estar sendo transmitido lá do Fuga, que fica no Cais Embarcadeiro. Vai ser muito legal essa festa e a gente vai estar lá, então, fazendo também a nossa, dando a nossa colaboração para este evento. Cara, quero chamar a atenção de vocês e da nossa audiência para uma vaquinha muito importante que a gente está tá engajado.
Mobilizado.
Está mobilizado. Boa. Todos pela Bela, Bela com dois L's, underline. todos pela Bela Underline. A Bela é um bebê de 3 meses que foi diagnosticada com AMI, do tipo 1, de uma colega nossa, a querida Tati Vetter, aqui do departamento comercial. Lá no Instagram, todos pela Bela Underline, tem um link que é o todospelabela.com.br. Entrando nesse site, você vai ter todas as informações e vai poder também fazer a sua parte, a sua colaboração, nos ajudar nessa batalha, nessa cruzada, com R$1. Se você puder doar R$1, a gente já fica muito feliz, porque a gente tem todos os dias milhões de pessoas escutando o Pretinho Básico nas duas edições. Então, se cada uma dessas 1 milhão de pessoas fizer a doação de R$1, a gente vai ter R$1 milhão. E a gente está buscando R$7 milhões para comprar esse remédio, que é muito importante e que vai, olha a loucura, né? Que vai dar uma vida, uma vida.
Talvez mais dignidade, né?
Mas vai dar uma vida pro bebê, cara. Porque se esse remédio não vem, a vida não segue.
Ah, caraca, mano.
Entende? Então o drama é esse, o drama tem este tamanho. Todos pela Bela, com 2 L's, .com.br. Se você puder ajudar, com o que você puder ajudar, se você puder doar R$10, R$30, R$22, R$29, R$57, R$14, R$13, não importa. Quanto você puder doar, a gente vai ser muito feliz com a sua colaboração. Todospelabela.com.br. Vamos em frente com o Pretinho Básico.
Sim, Fetter.
Pois não, professor?
O marido indagando a esposa: mas por que hoje não queres me dar?
Legal. Bem direto assim, né, professor?
Exato. A conversa como ela é, francamente. E ela responde: porque eu não depilei. E ele diz: já comi torresmo com muito mais cabelo e não reclamei.
Cara, não é possível, cara, que loucura, cara.
Não é possível, não é possível que a gente mete essas no programa, cara. Eu vou ler um e-mail aqui da nossa audiência. Ele pede pra ser lido quando a Rodaica estivesse no programa.
Sim, a cara da Rodaica foi ótima depois da Roda...
ela não gostou muito. Não.
Tu tem que tirar o papel da frente da câmera aí que tu tá lendo.
Opa, desculpa.
Não, peraí.
Toma essa dura aí.
Não, pelo amor de Deus.
Não, segura ali. Essa mijada
não,
aí.
Não, bah, ô Rodaica, 48 horas do Porto Alegre que nós amamos. Calma, pelo amor de Deus.
Não, ele tem sol hoje.
Não, o Salgado Filho abriu os braços pra ele. Bah, não, pelo amor, deixa o papel onde ele quiser deixar. Bah.
Que as pessoas gostam de ver o rosto dele.
Tá, não, mas é que a câmera não. É que a câmera que pega o meu rosto não é essa aqui. Essa aqui é só pra pro nosso, nossa comunicação interna. É só pra vocês.
Então, pensa um pouco na comunicação interna.
Bah, mas é uma sequência! Comunicação é nossa praia, Rosa.
Não custa nada.
Tá bom, chefa, tá bom, já absorvi aqui. Vambora. Por favor, não me identifiquem. Se possível, leiam num dia em que a Rodaica esteja no programa.
Olha aí.
Olá, pretinhos, tenho 45, bom nível cultural, fisicamente aparento ter pelo menos 10 anos a menos e nunca, nunca tive uma relação sexual.
É homem ou mulher?
Olha.
E que idade é?
Vamos 45. Ver, 45 anos...
Nunca transou?
Aparenta ter 35 e nunca teve uma relação sexual. Antes que o professor diga isso, é uma bichona, é um homem, certamente, né?
É um homem. Mas nem passou pela minha cabeça dizer que ele era uma bichona.
Sim, eu também acho que não teria por que passar.
Pode ser um...
Que enfim. Antes que o professor diga isso, é uma bichona, saiba que jamais tive qualquer interesse em me relacionar com alguém do mesmo sexo.
Que bichona.
Gostaria de esclarecer um pouco... Gostaria de esclarecer um pouco sobre demissexualidade.
Ah, boa. Ah,
faço parte de uma comunidade nacional com cerca de 15 mil membros. E há ainda uma comunidade mundial que conta com milhares de participantes. O número de assexuais no mundo é estimado em cerca de 10% da população.
Ah, que desperdício.
Mundial, né? 10% da população mundial é assexuada. Vamos lá, o professor e o Fetter falaram que o símbolo que nos representa seria o pilinha. Ledo engano. Não, eu não falei nada. Quem fala de pneu é o professor, mas enfim, tudo certo.
Pode ter sido eu, não tem problema.
Você pode ter dinheiro, ser lindo ou linda, mas se não houver um forte vínculo afetivo com uma boa amizade, parceria, jamais existirá ali um interesse sexual. Ah, isso é o que significa ser demissexual.
Tem que ter uma conexão. São pessoas que precisam de um vínculo afetivo antes de terem um relacionamento sexual. Como esse vínculo afetivo, ele depende de tu ter uma convivência, de tu conhecer a pessoa, admirá-la e tudo mais, são relacionamentos difíceis, porque não é todo mundo que está disposto a essa situação.
Sim.
Então são pessoas que normalmente ficam mais reclusas em relação ao sexo.
Certo.
Até porque para entrar na friend zone num relacionamento assim é um pulo, né, cara? Não,
peraí, porra.
E sempre lembrando que quando tu entra na friend zone, é como tu ir pra Sibéria, cara. Tu vai ficar isolado lá.
Não tem volta.
A friend zone não tem volta.
Tá, mas não é essa questão, cara. O cara tava num bunker, então, porque ele tem 45 anos.
O Porra tem razão.
Mas, cara, 45 anos tu não te conectou com uma pessoa no mundo.
Deixa o Peter falar de novo, porque eu não ouço isso sempre, por favor, Alexandre.
O Porã tem razão. Razão.
Não, mas peraí. 45 anos. 45 anos, nenhuma pessoa se conectou.
Bah, Fetri.
Nenhuma pessoa se conectou com ele aos 45 anos. Tá tudo errado.
Mas ele não quis. Não quis.
Vamos continuar, que tu vai entender. Tu vai entender.
Pra transar,
o Porã tem razão, sabe por quê?
Não é que nem tu é uma máquina de sexo.
Ele diz aqui, ó.
Não é isso.
Vamos retomar, Porã tem razão. Vamos retomar. Porã tem razão. Se não houver um forte vínculo afetivo com uma boa amizade, parceria, jamais vai existir ali um interesse sexual. E aí que está o problema. Você acaba entrando na friend zone. Meu caso, inúmeras vezes. Então já viu. Portanto, é normal o baixo número de relacionamentos. E agora um dado triste. Há muitos casos de casamentos entre um assexual e um sexualmente ativo em que uma das partes acaba cedendo ao parceiro, que apesar de não sentir vontade ou prazer, se submete para manter o mesmo e ser visto pela sociedade como normal.
Não, tá tudo
Mas eu
bem.
Fico imaginando o demissexual, assim, tipo assim, pô, criei um vínculo, somos amigos, daqui a pouco tu pega e tá ali conversando, tá tudo legal, criou um vínculo, daqui a pouco tu olha assim, sexozinho? Vamos lá?
É que é engraçado, sabe por quê? Na vida, vou usar uma palavra que não é a certa, mas vamos dizer assim, na vida normal ou na vida que a gente tá mais acostumado, o que te atrai numa pessoa, primeiramente, quando tu não a conhece, não tem vínculo nenhum, é a questão sexual, né? Tu fica com vontade daquela pessoa. Tu não ouviu ela falar, tu não sabe o som que a voz dela tem, o cheiro que ela tem, se ela é inteligente ou burra, tu não sabe nada sobre ela. Mas tu tem uma atração física. No caso destas pessoas, essa atração física não se dá. Ela não acontece, ela só acontece por quem tu conhece, por quem tu já sabe todas essas características. Entendi. É depois de conhecer. Pode então, como tu leva um tempo pra conhecer uma pessoa, é mais natural que tu te torne amigo dela do que um amante. E isso acaba impedindo muito que o relacionamento sexual aconteça. Então, não é uma decisão da pessoa, tipo assim, eu não vou transar com quem eu não conheço bem. Não é isso. A pessoa não deseja quem ela não conhece bem. E aí, por conta disso, ela não tem o desejo de fazer o sexo.
Como é que é o
nome isso
dela?
É mais comum. Bom, os dados aí dizem, isso é muito comum. É extremamente comum na sociedade.
Ele diz que tem 10% da população mundial que vive nessa.
E é muita
que vive
gente.
Nessa condição.
Nessa condição.
E é uma condição normal, porque a sexualidade ela tem muitas faces, né? A gente agora que tá se abrindo pra isso.
Sim, deixa eu levar.
Mas tem muitas situações, assim, no universo particular.
Ele se autodenomina um demissexual, é isso?
Isso.
É 45 anos, minha idade, por exemplo. Em nenhum momento tomou uma borracheira, quis transar com ninguém, nada.
Não quis. Ele não teve.
Talvez
não
ele
tem...
não sabe por quê, porque ele tem o direito, né?
Ele não tem o mesmo gatilho, mas que é o que tu tem.
Mas vamos falar pra ele, Rodaica. Tu tá perdendo tempo, amigão. Não, tá perdendo tempo. Que isso é um dos prazeres da vida.
Mas
relação
é que também,
sexual.
Às vezes, a gente estima demais a importância do sexo, né? É óbvio que ela é importante.
Tem os dodó,
é óbvio que o sexo é fundamental na vida das pessoas, a não ser que ela não queira praticar o sexo. Mas não é tudo na vida, né?
Não, não é. Não é tudo, mas é quase 100%.
Tanto é que a gente, é 99%. A gente casa, a gente se relaciona por mais tempo com as pessoas e tem outras coisas que ficam no mesmo grau de importância do que o sexo, que se não andarem bem, o relacionamento nem continua.
É verdade.
Ou tu pode ser uma pessoa que opta na tua vida por só praticar sexo e não tem relações estáveis. Pô,
eu perdi essa oportunidade.
Não envolvem outras coisas.
Achei incrível.
Mas essa oportunidade nunca se perde, Cora. Tu pode fazer esse escolha em qualquer momento da tua vida.
É só voltar, mas não dá mais.
Uma vez não dá mais.
Já tá até o pescoço.
Vamos junto, Cora. Vamos junto. Eu não bebo, né? Não,
muito filho.
Ô, Cora, tu parou de beber? Eu também não bebo. Mas uma vez eu...
Mas também outras coisas, né,
meu filho? Puta que pariu, não tá sem trilha, merda!
Tá surdo, merda!
Tá surdo. Uma vez eu levei uma louca numa vinícola.
Isso é legal.
E aí, os caras vieram, trouxeram vários
meteu
tipos.
Meteu ela pra dentro do barril?
Não, uma vinícola. Assim,
tem a Brut Rosé.
Tá.
Tem a Demisec.
Esqueceu. Tá.
E tem a Demisexual. Uma pausa.
Esse magrão tá que nem um cara que se apaixonou.
Já entendeu?
Pela modelo lá. Ficou 10 anos se apaixonando pela modelo.
Não, esse aí é bobado mesmo. É
mas esse
negócio.
Também é, né, Rodaí? 45 anos não comeu ninguém.
Não, 45
anos não, não é. Não,
vamos
não
dar
é.
Os dois pila pra ele assombrar uma casa. É isso,
ele é uma questão fisiológica. Daí o interesse do cara lá no relacionamento virtual, que ele acreditou e tal, daí já é uma outra história.
Faculdade ele nunca fez.
Eu posso pedir a palavra. Desculpa, não sei se vocês querem continuar, mas é que tem um outro e-mail que vem na mesma linha. A mesma levada aqui. Então bota tu, Porazinho, aí. Bota tu que eu boto na sequência.
Eu tenho parecido aqui, ó. Venho por meio deste e-mail ressuscitar um antigo assunto que durou semanas no programa. Isso mesmo, um assunto sobre chorar durante o sexo.
Certo.
O nosso querido piloto de mosquito expressou todas as suas opiniões sobre tal e gerou polêmica e até ameaças. Porém, queria ouvir da boca do fotógrafo de bola rasteira o que ele acha.
Olha só, vocês estão folgando em mim agora. Quando eu folgar, vocês aceitam.
Não, quem tá folgando é o ouvinte.
Não, vocês estão rindo pra caramba.
Mas é que tá engraçado.
Me ajuda.
Fotógrafo de bola rasteira é muito bom.
Esse aí deve ter o quase nada pequeno.
De bola rasteira.
Fotógrafo
eu quero ouvir aí do fotógrafo de bola rasteira o que ele acha sobre... Brochar durante o sexo, seja por motivos psicológicos, de saúde,
tá
ansiedade, já visto que já tendo visto que ele é um cara dito viril.
Não.
É obrigatória a presença da Rodaica nesse programa tá em que este e-mail for lido, já que ela equilibra as opiniões e dá uns cascudos no Rafinha quando necessário. Eu ouço vocês desde os meus 9 anos. Hoje
legal.
Eu tenho 21 e continuo acompanhando vocês todos os dias em legal. Dois horários.
É ele,
vida longa ao PB e ferro ele. Nelas, professor.
Ferro nelas, Jorge.
Ele. Um abraço, pô. Como é que é o nome do ouvinte? Natan. De repente agora ele tá ali no Beach Tennis, na Renegade, mas eu vou trazer a informação pra ele. Brochar não é nenhum problema.
Brochada, Rafael.
Não, brochar não é problema, são vários fatores. O cara pode ficar nervoso.
Quem nunca,
ou,
né?
O cara pode se impactar com medo da menina, talvez a menina seja...
O cara pode ter outras coisas na cabeça que não tá conseguindo concentrar naquele momento.
Faltou problema, contas apagadas.
Porque o álcool é inimigo da performance sexual.
O álcool é broxante. Se tu passar do rio ali...
A não ser que tu use
o 43, por exemplo. Se puder usar o 43 bem certinho...
Mas um isquinho no lombo, assim, e lambendo... Pelo amor de Deus.
Mas tu vê só, né? Eu tentei responder, todos me interromperam, não vou ficar de cara. Depois eu respondo esse rapaz aí.
Não, mas a gente tá te ouvindo.
Não, eu acho que broxar é normal. Quantas vezes broxou, Feta?
Perdi as contas.
Eu também. Agora, chorar é outra coisa. Eu não quero entrar nesse pormenor aí.
Tá.
Não, Rafa, mas tu tá te contradizendo.
Por quê, Rodrigo?
Toma.
Porque tu tá justificando a broxada.
Com a bazuca hoje.
Ó, presta atenção no que eu vou te dizer.
Tô te ouvindo.
Tu tá justificando a broxada a partir de uma sensação, de um sentimento, de um estado que a pessoa tá. Por exemplo, ela bebeu, aí ela brocha. Ela tá muito nervosa, ela brocha.
Saldo negativo
do banco,
brocha.
Ela tá muito ansiosa, ela brocha.
Ansiedade.
Ele pode estar cercado de sentimentos que evoluem pra aquele momento ali de brochar.
Ficar nervoso. O
chorar é a mesma coisa.
Acabou
tu coloca
chorar.
Pra fora um sentimento que tu tá vivendo naquela hora. Que pode ser de felicidade, emoção, prazer.
Conexão espiritual.
Tu não chora, tu não chora quando tu vê a tua filha fazendo alguma coisa mágica que te encanta?
É verdade.
Por que, que o sexo não pode ser mágico a ponto de te fazer chorar?
Rafinha nunca chegou lá dessa maneira.
O sexo é um momento mágico na vida das pessoas. Especialmente quando elas estão conectadas sentimentalmente. Que aquilo ali não é só um exercício físico do sexo.
Mas tu vê como esse programa é contraditório. Até agora nós defendemos um magrão retardado de 45 que nunca teve essa emoção. Nunca transou na vida.
Mas ele não quer.
Não, ótimo.
Ele é diferente de fazer.
Não é uma máquina.
Não, eu não sou uma máquina, Porã. Não mente pra mim.
Já foi, o pessoal comenta aí.
Mas é que o Rafinha... O Rafinha
é um aquela do Mercado Livre.
O Rafinha jamais vai alcançar. Ele jamais vai alcançar essa parada do choro. Não, ele não tem...
Não conseguiu encontrar essa conexão.
Ele não
tem... O choro não é uma coisa que tu diz assim, eu vou chorar, não, não, eu sou contra, eu não vou chorar. Choro é uma coisa que acontece involuntariamente na pessoa. Assim como uma brochada, tu não escolhe brochar.
Tu vê nela, irmão, tu...
É um sentimento que vem pra fora em forma de risada, de choro, de brocha.
Rodaica, tu tem muita razão e eu concordo. Então, não vamos comparar a brochada. Na minha humilde opinião, assim, ô Rafael, eu não tô generalizando e não quero que pense que nem eu.
Mas eu também sou Rafael.
Eu só acho, e tu é com PH, é um ferrado. O negócio, eu acho que chegar ao choro no ato do sexo, pra mim, não combina muito. Foi isso que eu quis dizer.
Tu vê que
não combina, porque assim, a explosão.
O sexo pra ti é uma coisa.
Ele não vai alcançar!
Por que, que eu tenho que alcançar o que tu acha?
Mas não é questão de achar! Não é questão
de achar!
Eu sei
que é sentimento, mas esse sentimento não bate pra mim com choro, pronto. É. A reação do meu sentimento pode ser sorrir, pode comer um doce, deitar, não é chorar.
Então eu vou te dizer, tu nunca teve uma conexão foda com alguém pra chorar no sexo.
É que um dia ele pode ser surpreendido por um sentimento que o faça chorar. A vida é uma eterna descoberta.
Tu vê, né, irmão? É que o Rafael...
Era só um broxar que eu tinha que responder. Não, eu como sobrou pra mim um monte de coisa.
É que o Rafael é o demossexual.
Eu tô perdido, calma.
Não, não.
Fala, Nutinho.
Tu vens, tu vais, né?
Tu vens.
E a única pessoa que poderia falar sobre isso no programa até agora não veio. Que é o João Vicente. Baô, Rafa Gomes.
É, bem lembrado.
Ele parou o programa pra te ferrar.
Bem lembrado.
Poderia, né?
O Rafa Gomes vai sair agora em licença por uma semana, né?
Paternidade.
Licença paternidade por uma semana. Ele vai parir e a gente vai chamar uma pessoa para substituir o Rafa, que tem também a expertise de fazer produção de programas e tal. E
vale, irmão, galera, quase já fica, certeza. Né? Galera já fica assim achando que não volta mais, né?
É óbvio que ele volta, A não ser que dê algum problema no parto. Agora, esse cara que vai produzir o programa, ele vai trazer o João Vicente para falar com o Rafinha.
É isso aí.
Aqui.
Vai. É isso aí.
Vai trazer.
Agora eu quero ver.
Eu acho que tem que ser um frente a frente, João Vicente e Rafinha.
Eu acho que sim.
Acho que tem que dar uma intimada no João Vicente.
Ah, ele é grande, né? Pô, mas não dá nada.
Cara, como é que tu me chora na hora do sexo?
Isso, aí nós vamos ouvir dele.
Eu quero ouvir dele, óbvio. Aliás, já ouvi muita coisa dele.
Que loucura.
A gente tem que respeitar a opinião de todos, né, Porã?
Mas olha só.
Opinião é uma...
Isso não é opinião. Tu não tá entendendo, isso não é opinião.
Meu Deus, eu tô falando do Porã, eu já entendi que é um sentimento, seus bichona. Mas que saco!
Tem o demissexual e o demossexual, Rafinha, vira o demônio.
Não, eu entendi. Toca o telefone.
Toca o telefone, então. 2 minutos para as 2 da tarde. Infelizmente, chegamos ao final deste programa. Passou muito rápido. Passa rápido quando a gente está se divertindo. É como a vida. O que, que a gente veio fazer nesse mundo? Se divertir. Por isso que a vida passa rápido. Dá risada.
Fazer sexo.
Tá na hora de fazer aqui a eleição do craque Fantástica. Vamos ver quem é que performou melhor no programa de hoje, aqui na opinião da nossa audiência. É para a Fantástica. A panqueca perfeita existe. É só adicionar água na garrafa. Acesse @ Eu Amo Fantástica e encontre no mercado mais perto de você. 3231 1941, tá no gancho! 51 é o código de área, liga aí, alô!
Tava no gancho.
Alô! Alô. Quem fala?
Aqui é a Rita, da Flórida, de Jacksonville.
Oi, Rita, de Jacksonville, na Flórida.
A Rita
Flórida.
Na recepção?
Não, não, é a Rita, nossa ouvinte, que ela mora na Flórida, nos Estados Unidos.
Não, só a Rita da
recepção. Não, não é a Rita, nós temos uma colega aqui, a Rita da recepção. Ô, Rita, e aí, como é que tá? Tudo bem? Como é que tá a vida aí na Flórida? Tá gostando de viver aí? Há quanto tempo tu vive aí?
Ah, vai fazer 6 anos agora em fevereiro.
Ah, que legal, Rita. Que legal. E o que que tu faz em Jacksonville?
Ah, como a maioria dos brasileiros aqui, eu trabalho na limpeza, né? Sou
faz faxineira. Limpeza, certo.
Que legal, cara.
Faxineira aqui, meu marido trabalha na construção, trabalha na área de vidros comerciais.
Legal.
E a gente tem uma filha de 13 anos que tá aqui também, tá... Se adaptou muito bem, como vocês sabem, né? Eles se adaptam muito bem.
Se adaptam muito rápido, é verdade.
Não
pensa
em voltar.
Não pensa em voltar? Por que não pensa em voltar para esse país maravilhoso?
Pois é. Já falaste tudo.
Rita, manda para nós aí, então, quem é o teu craque fantástica do programa de hoje?
Cara, não tem não craque aí, né? Só tem craque nesse programa.
Ah, querida, sentido. Obrigado.
A gente é muito fã de vocês, eu, meu marido, a minha filha ouve também, a galera toda que já tá ouvindo, mas a Rodaica, né? Hoje vai ser a Rodaica.
Ah, querida, obrigada,
não
Rita.
Não sei porque eu tinha quase que certeza que ia ser a Rodaica a escolha, Rita.
É que já é raro a gente atender a ligação de uma mulher aqui, vocês já se deram conta,
são mais os homens que ligam, né? Mulherada não quer. Rita,
e a Rita vale por várias, porque ela conseguiu uma ligação internacional.
É verdade. Rita, muito obrigado, um grande beijo pra ti e pra tua família aí em Jacksonville, na Flórida. Valeu,
Um abraço pra vocês.
Era isso por enquanto. Legal, o programa fica por aqui. Nós vamos voltar logo mais às 6 da tarde. Obrigado pela sua audiência. Beijo pra galera que tá aí em Santa Catarina. Beijo pra galera que tá aí na Flórida, nos Estados Unidos. A gente volta às 6. Tchau, galera!
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.